E de volta com a programação do Notícias Agrícolas nesta quinta-feira, 21 de fevereiro. A gente chega agora com os dados, as informações do mercado de grãos, mais especificamente o mercado de soja na Bolsa de Chicago, onde os preços voltaram a subir de forma considerável nesta quinta-feira, depois de alguns boatos, principalmente relacionados às relações comerciais entre China e Estados Unidos, que surgiram entre as negociações entre o mercado nesta quinta-feira. Para a gente saber quais são esses boatos, né, e o que disso pode se confirmar, o que disso pode continuar impactando no preço, a gente conversa agora com o Tárcio Veloso, diretor da ARC Mercosul, falando conosco direto de Chicago, no estado de Illinois, lá nos Estados Unidos. Tárcio, boa tarde, seja bem-vindo, é um prazer ter você com a gente.
Boa tarde, Carlos. O prazer é meu. Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento.
Tárcio, o mercado chegou até a testar algumas altas um pouco melhores durante o dia na Bolsa de Chicago. Recuou um pouquinho, mas ainda assim fechou em alta. Boas notícias começam a chegar nessa quinta-feira, né?
É, cara, isso aí. Parece que é importante também para o brasileiro, né? Os nossos clientes e o pessoal que nos assiste, eles sabem, estão vendo o preço no Brasil subir, né? Principalmente da soja, em virtude do real continuar desvalorizado, e agora da CBOT está subindo um pouco com esses boatos de fim da guerra comercial, né? A gente vale lembrar, né, que toda hora que tem um boato, o preço sobe 10, 15 centavos, aí ele não é confirmado nos dias seguintes e o mercado volta a cair. E esse tem sido o tema no último ano, né, na CBOT. O que mudou agora, nessas últimas semanas, é que a gente está com uma convicção cada vez mais forte de que a guerra comercial está próximo do fim. Até ano passado, a gente lembra que estava todo mundo nervoso, mas parece que não haviam reuniões suficientes entre os dois países. Parece que os americanos não estavam interessados no que os chineses estavam oferecendo. E agora, nos últimos 2 meses, desde o final do ano passado, a gente está vendo os chineses vindo comprar soja nos Estados Unidos. Eles garantiram, amanhã saem os números atualizados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, mas tudo leva a crer que os chineses compraram cerca de 10 milhões de toneladas de soja dos Estados Unidos. Então, isso seria uma indicação por parte dos chineses, dizendo para os americanos: olha, nós queremos fechar o acordo. Então, eles estão comprando soja. Hoje, o milho acompanhou a alta que você falou na soja, porque surgiu um boato aqui em Chicago que os chineses estavam comprando milho no Golfo Americano, o que não é comum de acontecer. Então, assim, os chineses vieram e estão comprando produtos. E agora, então, o Trump falou que o acordo está próximo de ser efetivado e agora os chineses estão comprando. Então, a gente está com essa indicação que o preço vai continuar subindo caso o acordo seja confirmado. Se o acordo for confirmado, a CBOT tem chance de buscar os 10 dólares rapidamente por bushel. E aí vai ser uma excelente oportunidade para pro produtor. O prêmio no Brasil, ele pode até ceder um pouco, dependendo, obviamente, depende do comércio, quem está comprando, mas essa alta de US$ 1 em relação ao que está hoje, com o câmbio a 3,75, vai trazer uma oportunidade muito boa para o pessoal no Brasil.
Sem dúvida. E, Tarso, na verdade, assim, chineses e americanos já estão trabalhando com um documento que eles chamam de Memorando de Entendimento, que é também, acaba sendo aí uma novidade para o mercado que vinha muito desgastado de não confirmar, com a não confirmação desses boatos, né? E hoje parece que a chegada desse documento ou a especulação sobre esse documento acabou mudando um pouco do contexto dessa guerra comercial, né?
É engraçado você falar, porque é justamente isso. A gente que escreve sobre mercado e tem que falar
Sim.
sobre mercado, tem uns dias que a gente não aguenta mais escrever. O pessoal de casa sabe, né? Você
Parece que a
abre
gente
para
está
ler o
escrevendo a mesma
site e
notícia, né, Tarso?
copiou e colou no outro dia. Sem acordo, o mercado continua baixo. Vai na
É.
terça-feira. Sem acordo, continua. Então, isso está trazendo essa volatilidade, o que é positiva, porque ela força também os especuladores a ter que entrar e sair, né? Por exemplo, quem
Sim.
estava apostando uma baixa, ele tem que sair. Isso acaba gerando um volume maior de negócio. E a gente tem essa noção que o acordo acontecendo, a CBOT tem espaço para buscar os 10. É difícil que passe muito disso, 10,50, 11 dólares, devido aos fundamentos de mercado, que são os estoques grandes ao redor do planeta e safras grandes, né? Mas, em todo caso, no curto prazo, é uma oportunidade que está se formando no mercado. Então, para aquele produtor, assim, que de repente já comercializou bastante, ele vai esperar. Ele vai esperar subir mais aí 30, 40 centavos, ele vai pegar 70 e alguma coisa pela saca dele e pode ir para a praia, né? E o produtor que não vendeu muito, a gente tem recomendado dizer: olha, trava um pouco. O preço já subiu nos últimos dias, está aí 68, 70, adianta um pouco. E aí sim, quando der o pique final, você vende. O problema que tem é que a gente tem dito para os clientes: vai que não acontece um acordo agora em fevereiro.
Sim.
Ele acontece no meio de março. E aí, quem tem obrigação financeira ali para o final de março, para vender, receber. Então, quem vendeu pouco, está esperando para mirar o olho da mosca, pode até ser que acerte agora no fim do mês, que realmente saia por agora, que está para sair. Mas é perigoso estar com tudo aberto, por conta dessa possível desvalorização. Uma coisa que tranquiliza mais a gente é ver como o governo Bolsonaro está com enorme dificuldade no Congresso. Isso tá prejudicando o andamento do real, né? Ele chegou a bater 3,68, 3,69 na semana passada, vazou a minuta do reforma da Previdência que ninguém gostou, foi lá para 3,80 a moeda, aí hoje agora está ali, 3,74, 3,75. É um patamar bom para o produtor e a tendência continua sendo de valorização do real, caso o governo Bolsonaro consiga os 330 e tantos votos que ele precisa para aprovar a reforma da Previdência. Disse que hoje o governo tem cerca de 200 votos, está bem abaixo do que precisa. Então, quanto mais a reforma da Previdência passe sem ser aprovada ou se ela for modificada, amolecida, né, que a idade
Sim.
mínima de aposentadoria cai, essas coisas, e o mercado financeiro não goste, o real ele pode voltar a 3,80, etc. Mas a tendência normal hoje do real é buscar a região dos 3,60.
E Tarso, a gente vê que essas oportunidades que Chicago apresenta, que o dólar tá trazendo, pelo menos nesse momento, elas então, pelo que eu entendi do que você acabou de explicar, elas devem ser aproveitadas porque via prêmio elas não serão compensadas, é isso?
A gente lembra do prêmio, como é que foi no início da guerra comercial, 2 dólares por bushel. Isso não tem
Fora da
chance de
casa, sim.
não tem chance de acontecer de novo. Por quê, Tarso? Se você pegar os estoques mundiais de soja hoje no mundo, tem 115 milhões de toneladas de soja parada. O Brasil está colhendo uma safra de 113, 114, pode jogar entre 110 e 115, pode jogar que cola. Hoje, entre 110 e 115, qualquer número é aceito. Mesmo assim, não são os 119 do ano passado, mas é uma safra gigantesca. Se você
Sim.
somar com os 50 que a Argentina vai ter, você está falando de Brasil e Argentina 160, mais 10, Paraguai, Uruguai, são 180 milhões de toneladas de soja na América do Sul. Estados Unidos estão indo plantar uma outra safra. Vai ser uma safra gigante? Não. Mas os caras ainda vão produzir muita soja, ainda vão produzir acima de 100 milhões de toneladas de soja. Com estoques altos como estão em 115, o que que acontece? O comprador ele não precisa sair brigando no tapa para comprar mais. Não é um mercado apertado, por exemplo, 2012, quebrou os Estados Unidos, o Brasil não tinha uma safra grande,
Exato.
Bushel bate 15 dólares, entendeu? Bateu, foi 16 dólares, eu acho, em 2012. Esse cenário, fundamentalmente, ele não existe mais, porque agora vai ser uma questão de briga por preço. Então, o produtor brasileiro hoje está recebendo um preço bom porque a soja americana ela subiu de preço, ou seja, a CBOT reagiu com a compra dos chineses, os estoques americanos foram reduzidos com essas vendas de 10 milhões e o preço como um todo mundial subiu. Agora que a gente vai começar essa disputa para ver quem vai suprir a demanda, que neste ano no mundo deve ser de 100 e alguma coisa. Tem muito mais soja sendo produzida do que será consumida. Então, se a gente ficar esperando... O cenário ideal para venda pode ser que o Brasil perca vendas, porque a China pode direcionar as compras somente nos Estados Unidos, que foi o que a China fez ano passado no Brasil, que a gente
Sim.
exportou 75 milhões de toneladas, não foi 80, 75, que ninguém tinha ideia que seria um número tão alto, 85, perdão, ninguém tinha ideia que seria um número tão alto. Então pode ser que esse ano a gente exporte 60, 70, vai ter um excedente de soja no mercado. Então, esses preços que estão se mostrando agora, por mais que eles não pareçam ideais, principalmente para o produtor que está assistindo a gente, que teve perdas na lavoura, esse produtor ele tinha expectativa de ver preços ainda maiores. Por que que o preço não subiu? Pelo excesso de soja. O chinês ele não precisou vir correndo comprar e garantir, pagar um prêmio, porque ele vai ter soja nos Estados Unidos. Ele vai ter soja em outros lugares para comprar também. Então, o mercado, a gente está saindo um pouco daquele boom de commodities que começou em 2009, o famoso planta que o chinês compra. A gente está saindo um pouco disso e está entrando agora num cenário em que há um oversupply de soja no mundo. Ou seja, tem muita soja sendo produzida e o consumo ele subiu, obviamente, mas ele não subiu no ritmo da produção mundial. Então, você tem hoje o mundo produzindo 300 milhões de toneladas, um consumo de cento e tantos, e 115 milhões de toneladas de estoque parado para ser comercializado.
E que Tarso vai ser comercializada, né? Mesmo que numa velocidade um pouco mais.
Preço menor, né? Esse que vai ser o
Exato.
negócio, vai ser bom para o comprador. Então, o
Exato.
americano que teve que vender soja a 8 dólares por bushel, agora em agosto, setembro do ano
Sim.
passado, é abaixo do preço de custo, tá? Isso aí, o produtor que vendeu, ele perdeu dinheiro. Nossos clientes aqui mesmo falaram, acima de 9, 9,20, eu tô no break-even, tô no zero a zero. o cara vendeu a oito e tanto para pagar a conta, ele perdeu dinheiro no passado. O governo americano deu um subsídio que trouxe um fôlego, mas Sim. não foi assim, não capitalizou o produtor, e agora o produtor está esperando o fim da guerra comercial para entrar e vender a 10. E o brasileiro, ele pode entrar nisso agora, ele garantiu, exportou toda a soja que a gente tinha para a China, mas agora esse ano não há garantias que a gente vai manter o mesmo ritmo. Ah, tá, pode ser que mantenha? Pode, claro, mas assim, o que a gente está dizendo hoje para os clientes é que tem muitas variáveis no mercado que não são só mais planta e vende, né? A gente lembra, o produtor deve se recordar, quem está nos assistindo, que cerca de 3 anos atrás o pessoal ficava ligando com oferta. Tem soja para vender? Vai vender soja hoje? Os telefones estão mudos hoje, por causa dessa facilidade que o comprador final tem de escolher onde ele vai comprar. Vou te dar um exemplo. O americano, quando ele estava vendendo soja 8, estava tão barato que eu me esqueci o país agora. Não sei se é Taiwan, é algum país que não é um comprador histórico de soja. Veio e comprou um cargo aqui nos Estados Unidos que estava tão barato que valia a pena vender para outros mercados. Foi exatamente isso que o produtor americano... Exatamente, foi isso que o produtor americano teve que fazer. Ele teve que conseguir business pelo preço. Ele teve que baixar tanto o preço dele para atrair demanda que o chinês ele acabou puxando um pouco a soja do Brasil, o prêmio subiu, mas esse ano os prêmios eles não estão subindo como sazonalmente eles subiam em outros anos, porque está ficando claro para o comprador é isso, que ele não precisa vir aqui pagar $1 a mais pelo bucho da soja aqui, aí no Brasil, porque vai ter para comprar aqui nos Estados Unidos também, já tem soja estocada aqui, armazenada.
Fato é também, né, Tarso, que além desse contexto dos fundamentos da própria soja, essa guerra comercial ela gerou uma outra série de fatores marginais aí, principalmente no mercado financeiro e para a atuação dos fundos de investimento, que também acabou limitando os preços, a volatilidade e os negócios consequentemente, né?
Quando você tem, por exemplo, o fechamento do USDA, né? Teve o shutdown do governo americano, Sim. não tinha mais orçamento, então o governo tem que fechar, não tem Exato. Como pagar. Então, o pessoal não trabalha, o USDA não trabalhou. Então, não teve relatório, foi em janeiro que a gente não teve relatório do USDA, né? Sem relatório do USDA, sem números de exportação semanais que o USDA divulga, sem o posicionamento dos fundos, onde eles estão posicionados, comprados, vendidos, que o USDA não divulgou. Os operadores ficaram sem número para comprar e vender contrato, porque Exato. Como é que você vai comprar sem saber o que vai acontecer, qual que é o número, quanto está sendo vendido, qual que é a demanda, no escuro, você não pode comprar no escuro, então todo mundo meio que se afastou, e foi aquilo que a gente falou no começo, né, da volatilidade, não tinha o que escrever, Sim. porque sem fim da guerra comercial não tinha o que falar do mercado.
E Tarso, você falou de USDA, começou hoje o Outlook Forum, que é um evento tradicional do USDA, o mercado uhum. também volta os olhos para isso. Embora sejam as primeiras perspectivas, as primeiras estimativas do departamento e acabam não sendo aquelas primeiras estimativas oficiais, uhum. o mercado chegou com números aí que também talvez tenham dado algum suporte para os preços quando se fala de área de plantio da próxima safra, né?
Então, dá suporte, a redução na área de plantio de soja ela era esperada, ela veio um pouco abaixo do que era esperado, ou seja, a gente sabia que ia ter uma redução, mas a redução veio um pouco mais forte que o esperado. O que nós vamos precisar fazer agora, aquela de agora em diante, para conseguir ver preço maior no mercado? Quebra de produção. Vai ser basicamente clima. A demanda não vai aparecer magicamente de lugar nenhum. Ela pode até cair mais se esse problema da gripe africana suína na China piorar, que a China tem o maior rebanho de suínos. Portanto, o grande consumo de farelo. E a China tem esse problema hoje, quer dizer, o mundo tem esse problema hoje, não tem uma demanda que vai aparecer do nada e a produção ela continua crescendo, porque o produtor não vai deixar de plantar também, não vai ficar com a terra parada, né? Então chega na época de plantio, nós vamos plantar. Então essa redução de safra nos Estados Unidos ou um problema climático é o que a gente precisa para ver esse preço, esse bucho voltar ali para os 11, para a área dos 11. Enquanto a gente tiver esse mercado produzindo bem, a demanda crescendo pouco ano a ano, a tendência é que o bucho fique na área dos 9 ou 10, 10,20, 10,30 para baixo, não subir mais do que isso. A gente estava fazendo hoje, cara, desculpa, só pegar aqui, a gente estava fazendo hoje aqui na firma, calculando as margens de esmagamento na China. E aí eu queria pegar aqui rapidinho, só para te falar como é interessante esse movimento das margens. A margem de esmagamento na China, ela caiu, né? A margem caiu porque o preço do farelo é o menor em 22 meses. Na China hoje, o preço do farelo de soja é o menor em quase 2 anos.
Tá.
Tá, tem alguma correlação direta? Não, isso é mais um número que a gente usa para fazer análise. Então, a gente vai pegar oferta, vai pegar demanda, vai pegar importação, esmagamento, vai juntar isso e vai falar, olha, a gente acha que a demanda pode subir ou cair. Pegando só esse número separado, vamos falar de preço de farelo. Ele ter caído pelo menor valor em 2 anos é significativo de que pode haver um excesso de farelo em território chinês, que não está sendo usado, porque os suínos estão sendo sacrificados em uma velocidade rápida, está fazendo com que o consumo caia. Então, o preço caiu para o menor em 2 anos. E a gente começa a ficar assustado, porque você vai ver, as margens estão baixas lá, o consumo de farelo está baixo. Aquilo que eu te falei da gente começar a analisar, ver como é que está o mercado consumidor também. O USDA ainda está com 90 milhões de toneladas de estimativa de importação de soja pela China. 90 milhões o USDA. Aqui nos Estados Unidos já tem muita gente trabalhando com um número de 83 milhões de toneladas e nós, da RC, estamos em 85 milhões de toneladas. Então já há essa expectativa de um consumo menor, de uma importação menor de soja pela China, que é o principal consumidor do planeta. Então hoje ainda existe essa dúvida. Será que quando a gente chegar no final do ano agora, a gente vai ter a China ainda importando um volume forte, suficiente para manter os preços aquecidos, ou o preço vai cair mesmo e o chinês vai comprar pelo preço? Assim, tá barato, eu vou comprar mesmo sem precisar. Qual que vai ser esse balanço que a gente vai fazer?
E tá, só essa questão da peste suína, ela tem... as notícias chegam a cada dia mostrando que a situação está se agravando. O impacto real dessa situação já chegou ao mercado? O Chicago ainda pode ceder um pouco mais?
Não, ele não chegou, não.
Ainda não, né?
Não, o que chegou por enquanto, que o pessoal está olhando com otimismo para os preços, é essa possibilidade da China importar, por exemplo, 10 milhões de toneladas de soja a menos. Seria ruim para os preços. O bucho pode voltar a 8. Agora, se, vamos dizer, se a China tem um problema ainda maior, assim, cara, realmente teve que fechar, perdeu um terço do rebanho no país. O preço vai, e a China vai importar, por exemplo, 75 milhões de toneladas de soja, 8,78. Tem grandes chances desse bolso ir para 8 e pouquinho de novo. Fundamentalmente, o nosso economista-chefe aqui, o Dr. Bill Tierney, ele fez um estudo que, se você pegar a relação estoque-uso, e produção, os estoques hoje, pelos uso hoje nos Estados Unidos, deveriam significar preço de 6 dólares na CBOT.
Inclusive, nesse fórum do USDA, o economista-chefe do USDA disse justamente isso, né, que esses estoques americanos não só tendem a continuar altos, mas vão demorar, ou a gente vai levar tempo para que eles se dissolvam mesmo e sejam reduzidos de forma significativa para mudar um cenário também de oferta e demanda de forma considerável, né, Tarso?
Sim, e esse é o problema que eu te falei. Um estoque alto como esse, você tem que... O chinês pode entrar e comprar tudo nos Estados Unidos, sim, e ele virar para o Brasil e falar, esse ano eu preciso de 50 milhões de toneladas só. Sim. E aí a gente tem esse problema de depois ter que baixar o preço para vender. Eu tinha falado mais cedo, amanhã de manhã vai sair o número, as últimas 6 semanas... de dados de exportação dos Estados Unidos. Isso amanhã vai praticamente comandar o mercado. Se o número vier acima, vier um número bom ali, 10 milhões de toneladas, uma coisa legal, esse preço sobe. Se vier um número, na verdade, a gente achou que a China estava comprando, como o USDA estava fechado, a gente não sabia.
Exato.
Então, se a gente for ver amanhã, o USDA vier, não, o mercado achou que eram 10 milhões de toneladas, mas o USDA vier com 3, o mercado vai para baixo também forte.
Inclusive, na semana passada, quando a gente teve aqueles reportes de cancelamento também, com atraso aí por conta do shutdown, a gente viu o mercado reagir, mesmo tendo sido uma notícia ali de mais de um mês atrás, né?
Porque o que acontece hoje, se a gente for pensar em guerra comercial, nada mais é do que o principal comprador do planeta deixando de comprar um produto de uma pessoa. Então, o que acontece? Oferta e demanda, o preço caiu. Se hoje esse comprador volta e fala, não, mudei de ideia, vou comprar de vocês de novo, o preço já vai subir automaticamente, nem precisa comprar mesmo. É só assinar o acordo, a guerra comercial, o pacto, encerramos esse problema, iremos comprar no futuro XYZ de vocês, já é o suficiente. E aí a gente aqui pode ser que o prêmio fique negativo, ainda é difícil saber o impacto disso, porque depende da demanda global nesse caso. Por isso que o produtor brasileiro, ele ficou meio perdido quando viu a perda na safra e o preço sem subir. Porque esse mercado hoje, ele virou mais global do que ele era 3-4 anos atrás. Então, a gente tem que competir pelo menor preço lá fora. Hoje o Brasil tem o menor preço entrando na colheita, a gente está com o menor preço da soja. Só que o problema é que a China pode não comprar o menor preço. Ela pode querer comprar um produto americano para acabar a guerra comercial. Então, até isso, a gente não está fazendo uma análise econômica mais. Isso é uma decisão política que vai ser tomada e o impacto disso lá na frente ainda não é sabido.
Não, por ser uma decisão política, qualquer passo torna-se ainda mais imprevisível, né?
Isso. Pode, o que é anunciado hoje muda amanhã.
Exato.
Então, por isso que a gente tem falado dos nossos clientes. Olha, aproveita o preço bom, vamos travando aos poucos, porque esse não é mais aquele mercado que você vai vender todo ano bem. A gente deu sorte esse ano de novo com o real chegando a 4,20 antes das eleições. Estamos agora com o real aproximando a 3,80, a CBOT subindo, tá bom. Porque o receio é, imagina assim, ano que vem a gente planta agora com o dólar a 3,60, o governo Bolsonaro entra nos trilhos e o câmbio cai a 3,20 na hora de vender a safra.
Não, vai ser um Deus nos acuda, até porque... ele precisa comprar os seus insumos com dólar de 3,60 ou 3,70 ou 3,50 que seja, e realmente, se as coisas entrarem no eixo aqui no Brasil, vai ser complicado.
A tendência é de valorizar, isso mesmo.
Né? Então, Tarso, ou seja, para o produtor brasileiro vale a mesma máxima, atenção e oportunidade de venda, até porque um bushel de vamos tratar do maio, né? O março sai da tela aí nas próximas semanas. Uhum. Se a gente tratar do maio, 9,24 com dólar de 3,76, 3,75, 3,76, o produtor brasileiro ainda vai garantir alguma renda, alguma remuneração considerável também, né?
Sim, e o negócio que a gente precisa falar para o produtor é esse. Eu lembro que ano passado ninguém estava preocupado. Por quê? Porque a China não estava comprando os Estados Unidos, era só Brasil. A gente sabia, nós sabíamos que nós éramos exclusivos.
Sim.
Então ninguém estava assim, eu preciso vender, eu preciso não sei o quê. Hoje você tem esse receio, será que eu vou vender? Se eu for o último cara a querer vender, será que eu vou conseguir vender? Será que realmente vai ter demanda? E se tiver, a qual preço? Porque uma coisa é por exemplo, maio sobe para, vamos falar, 10. Aí o câmbio sobe para 3,80. Mas às vezes você não tem demanda, porque em outro lugar está mais barato. Então a gente vai entrar agora no mercado de competição externa por preços.
Bom, Tarso, a gente com certeza vai continuar acompanhando aqui no Notícias Agrícolas e sempre com a parceria da RC Mercosul, você aí de Chicago, os meninos aqui em Goiânia. Te agradeço pela companhia nessa tarde de quinta-feira e, meu amigo, volte mais vezes para a gente continuar debatendo esse mercado que hoje é muito mais dinâmico do que há 3, 4, 5 anos, né, Tarso?
Uhum. O Dan, o nosso presidente aqui do grupo AgriSource, que a gente tem escritório também na Suíça, tem Goiânia e está abrindo na Austrália. O Dan é nosso presidente, ele faz trading na bolsa desde que era por telefone, né? E ele falou que antigamente era muito mais fácil. Você ia aqui no piso da CBOT, ficava olhando os traders das empresas grandes, o que os caras faziam, todo mundo fazia igual. Era fácil assim, entendeu? E era só os Estados Unidos que produzia. Então, hoje em dia, você tem diversos centros produtores em diversos países, outros mercados consumidores, virou realmente agora um quebra-cabeça para a gente poder realmente aproveitar o melhor preço para a comercialização.
Isso sem falar da qualidade do produto, né, Tarso? Que também acabou ficando muito mais em evidência nesses últimos anos. Embora isso não tenha um prêmio efetivo e claro financeiro, de valor, mas a gente sabe que também nos últimos anos o Brasil ganhou, ampliou seu market share com uma soja de qualidade elevada, bom teor de proteína, tudo isso também considerou para mudar a dinâmica global do comércio da soja.
Perfeito, por isso a soja brasileira é a preferida, né?
Sem dúvida. Tarso, um prazer ter você conosco mais uma vez.
Muito obrigado, eu agradeço pelo convite.
Eu que agradeço.
E aqui nesse falou, a gente vai continuar acompanhando o mercado para poder ajudar o produtor.
Combinado, então. Até mais, Tarso.
Muito
bom
obrigado.
Trabalho
para
você,
gente.
Por aí. Tchau, tchau.
Você também.
Obrigada, tchau. Bom, ficam então as informações do Tarso Veloso, diretor da RC Mercosul, falando conosco direto de Chicago, onde os preços subiram, então, na Bolsa de Chicago, os preços da soja subiram nessa quinta-feira. Realmente uma notícia nova para o mercado, que o mercado precisava desse combustível para garantir aí uma movimentação distante daquilo que vinha sendo observado nos últimos meses, aquelas variações bastante tímidas, bastante limitadas no mercado, então, tentando recuperar o seu ritmo com essas notícias. Parece que China e Estados Unidos estão próximos de um acordo, é um documento chamado de Memorando de Entendimento que está sendo aí costurado pelas delegações chinesa e americana que estão reunidas, inclusive, em Washington essa semana. Semana passada estiveram reunidas em Pequim, agora é a vez da capital americana, e esses rumores, né, mais fortes dessa vez de que um acordo estaria mais próximo, então acabaram motivando essas altas na Bolsa de Chicago. O mesmo aconteceu para o milho, uma vez que foi confirmada as compras, que foram confirmadas as compras de milho pela China no Golfo Americano. Essa é uma informação que parte do próprio presidente do grupo Ag Resources, como o Tarso acabou de dizer na entrevista. Isso puxou, inclusive, os preços do milho também na Bolsa de Chicago nessa quinta-feira. Então vamos ver como ficaram as cotações para finalizar o dia, fechamento dos grãos lá na Bolsa de Chicago nessa quinta-feira. Números na tela. O março fechou com 9 dólares e 11 centos por bushel, subindo 8 pontos e meio. O maio, 9 dólares e 24, 8 pontos mais 25 de alta. O julho, 9 dólares e 37, 7 pontos mais 75 de ganho. Mesma alta para o agosto, que fechou com 9 dólares e 43. Para o milho, os preços também fecharam em campo positivo. As altas ficaram entre 3,75 e 4,75 pontos. Com o março valendo 3 dólares mais 75 centos por bushel, o maio 3,84, o julho 3 dólares e 92 e o setembro 3 dólares e 96. Veja que as posições mais distantes já buscando retomar os 4 dólares por bushel. No trigo, os preços se recuperam depois de 2 dias de quedas consideráveis, quedas bruscas para esse mercado. O mercado fechando então na esteira aí da soja e do milho, com leves altas. O março, 4 dólares e 86 centos por bushel, 5 pontos mais 75 de alta. O maio, 4 dólares e 95, perdão, 4 dólares e 91, 6 pontos mais 75 de ganho. O julho, 4,93, subindo 5 pontos mais 25. E o setembro, 5 dólares e 3, com alta de 5 pontos. E nesse contexto, segundo já analisou e orientou o Tarso Veloso, da RC Mercosul, muita atenção, porque pode ser um momento interessante de comercialização para o produtor brasileiro. A possibilidade desses boatos se desfazerem, de um acordo não acontecer, ainda existem. Então, essas possibilidades poderiam trazer alguma pressão para as cotações aí nas próximas semanas, caso essas informações não sejam confirmadas, bem como o avanço da colheita no Brasil, a chegada dessa nova oferta e uma demanda que não dá sinais de crescimento ou de aquecimento nesse momento. Então, produtor brasileiro, muita atenção, porque mesmo que um acordo se feche entre China e Estados Unidos e os preços subam na Bolsa de Chicago, a demanda pode se voltar também para o mercado americano e mudar também o cenário para o produtor brasileiro. Então, aproveite as oportunidades, faça a sua conta e garantida a sua renda, participe do mercado, nem que seja aos pouquinhos. Bom, a gente fica por aqui com esse boletim, mas claro que o nosso corpo de repórteres continua atuante para que você receba as últimas informações do dia e seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até amanhã.